E nós chegamos a Filipenses capítulo 4. É o último capítulo do livro e não menos importante que o restante. Na verdade, Paulo retorna ao alvo que ele tinha nos primeiros capítulos. O que acontece com a carta aos Filipenses? Paulo se dirige desde o começo à igreja e parece que a igreja tinha um certo problema de orgulho. Ele não trata a princípio as consequências disso, a não ser a sua própria causa, e apresenta Jesus como um modelo de humildade que devia ser seguido pelos seus discípulos. Como se dissesse, como é que o nosso Deus, o nosso exemplo, o nosso Senhor, o dono da igreja, é tão humilde a ponto de fazer o que fez, fazer o que não precisava por amor a nós, se humilhando, e uma humilhação sem medidas, sem limites, que o levou à obediência até a morte, morte de cruz, enquanto seus discípulos acabam desenvolvendo orgulho, ficam acolhendo egoísmo no coração, e ele mostra que isso aí não cabia dentro da igreja. E aí, então, no capítulo 3, ele passa a atacar falsos mestres, ele muda um pouco de alvo. É claro que o beneficiário dessa mensagem ainda é a igreja. Paulo está protegendo a igreja no capítulo 3 de homens corrompidos, com mensagens falsas, pessoas que ele chama no final do capítulo de inimigos da cruz de Cristo. Mas aí no capítulo 4 ele volta a tratar os problemas da própria igreja, voltando a pisar naquele velho calinho, o orgulho, só que agora mostrando que esse orgulho ele tem implicações práticas no dia a dia, e ele vai começar o capítulo tratando uma delas. Dificilmente esse aqui era o único problema que a igreja de Filipos tinha, mas talvez fosse o mais emblemático, ou que tivesse tirando mais a paz da igreja. Então Paulo, que já preparou a igreja para tanto, vai tratar um caso por nome, inclusive. E aí, assim, nós vamos falar da unidade de uma igreja. Então vamos ler aí os quatro primeiros versículos de Filipenses, capítulo 4, que dizem assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, alegrai-vos. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte: a unidade da igreja é mantida, evitando que os impulsos da carne tomem os relacionamentos. Então, isso aqui é uma das maneiras, né? Tem mais coisa que mantém a unidade da igreja. Mas quando o assunto é relacionamento, e o problema é aquele que se viu na igreja de Filipos, aquele problema de gênio, né? Não é o gênio do Aladim, não. É o mau gênio dos pecadores, né? Marcado por um orgulho que a igreja de Filipos enfrentava. Então, o jeito de manter essa unidade é evitando os impulsos da carne tomarem os relacionamentos, ou seja, fazendo o velho homem morrer e ceder lugar ao novo homem e à instrução do Senhor. Muito bem, nesse sentido a gente vai ver aqui, ó, três ferramentas fundamentais. Olha lá, que mala de ferramenta, hein, Sérgio? Sérgio tem uma dessa aí no carro, não é assim tão para obra, né? Você tem uma dessa aqui, Carlos? Dá vontade até de ter, né? Olha só. Tem de tudo, mas não é aquelas. Às vezes a gente tem umas caixinhas velhas, uns saquinhos prarco, né? Como o povo fala, que tem lá as ferramentinhas que ajudam. Na verdade, essa figura é só para lembrar que o que nós precisamos são de figuras, de ferramentas espirituais, tão ou mais úteis que essas aqui, para trabalhar na nossa vida e evitar que a igreja comece a sofrer rupturas na sua comunhão. Arranhões na sua unidade. E aí, quando isso acontece, tem que pôr ferramenta para funcionar. E as três ferramentas vão ser dadas pelo apóstolo Paulo nesse texto. Então, em primeiro lugar, vamos ver o seguinte. Qual é o contexto aqui do problema? A primeira ferramenta vai nos mostrar isso, que é um pensamento concorde. O que é um pensamento concorde? Um pensamento em que as pessoas concordam. Se a gente for olhar a raiz dessa ideia aí, acho que no latim, vai mostrar que elas devem ter um mesmo coração. Entretanto, em grego, a ideia está mais no campo do pensamento, que se reverte no campo do sentimento. Mas significa, basicamente, entrar em acordo e viver em harmonia. Por que que essas duas irmãs, Evódia e Síntique, precisavam entrar em harmonia, viver em acordo ou vice-versa? Por quê? Pelo seguinte, Paulo vai tratar agora uma questão bastante sensível. Como é que a gente sabe que a questão é sensível? Pelo versículo 1. O versículo 1, muitos comentaristas, talvez até a maioria, considere ele ligado ao capítulo anterior, né? Como uma conclusão. Agora que ele falou tanto sobre os falsos mestres, sobre os perigos, sobre a necessidade de se manter ligado à palavra de Deus, então ele diz, portanto, meus amados irmãos, permanecei desse modo firmes. E de fato, ao uso da palavra portanto, associa essa frase ao texto anterior. Entretanto, olhe só a introdução que Paulo faz. Portanto, meus irmãos, quando ele chama os seus ouvintes de meus irmãos, ele vai falar alguma coisa importante. E aí ele completa, amados e muito saudosos, né? Irmãos a quem eu amo e de quem eu sinto saudades. E mais, minha alegria e minha coroa. Ô Paulo, que rasgação de seda é essa, meu? Entendeu? Vocês, eu que me alegro em vocês, vocês são como uma coroa para mim. Uma coroa que mostram que eu corri bem. Que eu corri uma jornada e que eu cheguei ao final. E o prêmio foram vocês, foi a conversão de vocês. Prêmio esse que eu vou carregar pela eternidade. Né? Se eu tenho uma coroa para receber nos céus, não é em prêmios de valor de dinheiro, não é em honrarias, são vocês convertidos, aí a quem eu escrevo na cidade de Filipos, irmãos que eu amo, irmãos de quem eu sinto saudade, são meus irmãos, e aí ele completa ainda, sim, amados. Essa rasgação de seda, não é isso que Paulo está fazendo, né? Mas se quisermos colocar assim, não é muito tradicional das conclusões de Paulo, mas do início de assuntos muito sensíveis. Lembra quando ele vai falar em Romanos capítulo 12? Vai falar sobre vida cristã? Como é que ele começa? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, o que ele vai falar daí para frente é importante, ele está frisando logo no começo. Aqui ele faz muito mais do que isso. E não é para rasgar seda. É porque ele vai colocar o dedo numa ferida muito dolorida. Ele está preparando os irmãos para isso. Por quê? É uma área tão sensível que quando alguém fala, os cabelos arrepiam. A única pessoa aqui dessa igreja que o cabelo não arrepia é o Carlos. Porque não tem mais, né? Hoje de manhã parece que tinha ainda um pouquinho aí, né, Carlos? Pô, tinha uns fiozinhos aqui, outro ali. Ah, ele faz a barba, ele começa de baixo e vai até em cima. Então é geral, né? Quando fala barba, cabelo e bigode, o Carlos leva isso literalmente ao pé da letra. Muito bem, esse é um ponto tão sensível que normalmente coloca as pessoas na defensiva. E logo depois, e dizem que a melhor defesa é o ataque. E as pessoas acabam brigando. Por quê? Porque ele vai mexer num ponto de relacionamento. E não é só no relacionamento. É na causa do relacionamento. É o orgulho, é o egoísmo que tem interferido nos relacionamentos. Nunca, irmãos, acredito. Eu sou pastor e tenho que tratar disso várias vezes. nunca é fácil tratar isso. Então, Paulo está apelando, logo no começo, de um assunto, de um tema tão sensível, a alguns fatores que ajudam a trabalhar nisso. Em primeiro lugar, mostrar que quem está falando essas coisas tão chatas e tão difíceis para eles é alguém que é um irmão em Cristo. Não é um, alguém de outro escalão que não está nem aí para quem está abaixo, lança uma ordem lá, um cumpra-se, e não está nem aí, se virem, não estou nem aí para o sistema de vida de vocês, para o que vocês pensam, para os seus gostos, eu estou mandando, façam. Não é uma ordem de um tirano para com aqueles que são tiranizados. Ao contrário, são os irmãos de Paulo que vão ouvir isso. Eles vão ouvir isso de alguém que é como se fosse da família. Na verdade, é de uma família espiritual. Aí ele diz, amados e muito saudosos. Isso significa que eles não vão receber esse conselho de alguém que não tem nenhum sentimento por eles. Ao contrário. Isso não é uma mensagem seca e despersonalizada. Ao contrário, é uma mensagem de alguém que ama eles, de alguém que se importa com eles, de alguém que está até sofrendo com o tempo que não os vê, está com saudade deles. Ele ainda diz, minha alegria e coroa. Significa que Paulo tem um relacionamento tão profundo com eles, que o simples fato de eles existirem aumenta o sentido da vida de Paulo. Sabe de quem que eles vão ouvir, que eles vão ouvir esses conselhos? Do pastor deles, do irmão deles, do amigo deles, daquele que ama eles, daquele que sente a falta deles. E aí, para completar, ele confirma isso. Sim, amados. E aí ele completa. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, parece ser muita preparação para uma conclusão natural de um capítulo. De fato, esse capítulo, esse início, está diretamente ligado com o capítulo passado. Por quê? Porque ele acabou de falar de homens que não tinham amor nenhum, que não tinham afeição e que estavam dividindo a igreja no meio. Que eram, assim, inimigos da cruz de Cristo, pregando uma mensagem diferente da verdade, agindo como uma pedra de tropeço no meio da igreja. Por causa disso, então, por causa desse perigo, desses falsos mestres, desses divisores da igreja, desses homens que impactavam de uma maneira negativa o cristianismo e o seu testemunho, por causa disso, ainda mais, eles não poderiam ter uma rachadura no meio da comunhão. E aqui está o ponto de ligação. E é isso que o versículo 1 se presta a fazer. Concluindo uma mensagem anterior, mas aplicando ela agora à vida dos irmãos dentro da igreja. E assim, com a devida preparação, Paulo vai tratar e vai oferecer a primeira ferramenta para manter a unidade da igreja, que é o mesmo pensamento. Olha só o que ele diz a Evódia e a Sintique. Olha como ele diz a elas. Rogo a Evódia e a Sintique? Não. O verbo está lá no original também, ele aparece duas vezes no imperativo, uma para cada uma das mulheres, como demonstrando um pedido, um clamor para cada uma delas, mostrando que não era assim uma ordem que elas têm que fazer se quiserem, não. É uma ordem personalizada para cada uma. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Ele não explica o problema. Só dá para imaginar que elas estão pensando diferente. Agora, pensar diferente é problema, né? Por exemplo, a gente pensa diferente em muitos assuntos. Por exemplo, time de futebol, né? O Carlos, o Breno aqui, o seu Fernando, pensam de um modo bem corintiano, né? Por isso que a gente tem que ter paciência com eles, né? Aí pega aqui o Guarizo, pega o Sérgio, né? Pega a minha mãe, né? Eles pensam de um jeito bem verde, branco, né? Bem palmeirense. E aí, eu, Zé Roberto, né? Cadê o Patrick? Aqui a gente tem um pensamento muito melhor do que o dos outros. E a gente é São Paulino, né? Então é claro. E aí a gente tem que ter paciência com os outros. É disso que Paulo está falando, de diferença de gosto, né? Aí no final a gente vai ter cantina. Aí tem gente que já corre lá e quer a esfirra. O outro não gosta tanto da esfirra, quer ir lá no empanado. É disso que Paulo está falando? Paulo está falando de um pensamento diferente que estava afetando o relacionamento da igreja. E nesse sentido, esse pensamento as estava colocando uma contra a outra. Quer dizer que esse pensamento afetou também suas emoções, afetou suas atitudes e agora estava afetando a igreja. É possível que dos problemas de orgulho que a igreja sofresse, esse fosse o que estivesse polarizando mais os irmãos, fazendo um grupinho em favor de Evódia, um grupinho em favor de Cíntia. Mas cá para nós, uma briguinha entre duas mulheres ia fazer isso com uma igreja? Na Macedônia, sim. Querem ver o que dois autores que escrevem sobre a civilização helenística, um livro escrito na década de 50, o que ele diz sobre a personalidade das mulheres gregas? Ele diz assim, ó, eles dizem assim, se a Macedônia produziu o grupo de homens mais competentes que o mundo já viu, diga-se de passagem, Alexandre o Grande é um desses macedônios, né? Então, se a Macedônia produziu homens assim, as mulheres eram, em todos os respeitos, suas contrapartes correspondentes. Elas desempenhavam um papel importante nos negócios, recebiam enviados e obtinham concessões para eles da parte de seus maridos, construíam templos, fundavam cidades, contratavam mercenários, comandavam exércitos, erigiam fortalezas e funcionavam às vezes como regentes ou mesmo na magistratura. Então, aquela ideia da mulher antiga do Oriente Médio, né, que era trocada às vezes junto com outras mulheres, várias delas por um bom cavalo de raça, né, no mundo árabe antigo, essa não era a mulher do mundo grego. Na verdade, ela era uma mulher ativa, valorizada na sociedade e de uma personalidade muito forte. Na verdade, na Macedônia, a igreja começou depois da conversão de uma mulher. Como é que ela se chamava? Lídia, exatamente. Uma comerciante, mas uma mulher comerciante, exatamente, uma mulher negociante de púrpura. Ela trazia de outra cidade, provavelmente da região dela. Tiatira ficava na região da Lídia, talvez fosse esse, por isso o nome dela, né? Não era o nome dela, era que nem chamar alguém de mineira, né? Ela era da Lídia. E de qualquer modo, ela era uma importadora, uma comerciante, uma revendedora de púrpura na cidade de Filipos. E ela apoiou o ministério de Paulo, fez com que a sua casa se tornasse a sede do primeiro movimento, da primeira igreja ali nascente. E assim a igreja tomou rumo, o que não fez com que a igreja tivesse pastoras, mas mulheres tremendamente comprometidas. E duas delas eram Evódia e Síntique. No versículo 3, Paulo diz assim, ó, elas se esforçaram comigo no Evangelho, ó, e juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente. Clemente deve ter sido o líder da igreja depois da partida de Paulo, e também com os demais cooperadores meus. Lucas é um dos que ficou em Filipos depois da partida de Paulo. E junto com os outros, os nomes se encontram no livro da vida, ou seja, os crentes daquela cidade. Elas trabalharam para valer, pregando o evangelho, auxiliando a igreja, eram mulheres de valor com uma história. Mas agora, elas estavam pensando diferente, ele não explica como. Só que ele dá o pano de fundo do orgulho, desde o capítulo 2, na verdade, desde o do capítulo 1 também, né? Mas principalmente 2, mostrando que Jesus era o nosso exemplo de atuação, pelo que deveríamos imitá-lo. E agora ele vai tratar isso com nome e quase com sobrenome aqui das mulheres. O fato é que essas mulheres se desentenderam por algum motivo, podemos imaginar alguns, se destacaram tanto, conforme Paulo diz aqui, que agora disputavam para saber quem era melhor, quem era mais importante, quem é que tinha mais direito de ser ouvida. Né? Uma tomou uma decisão, a outra discordou daquilo, e a igreja, uma parte da igreja seguiu uma parte seguiu a outra, e o fato é que agora dois grupos se mostravam dentro da igreja. Uma a favor de Evódia, outra a favor de Síntique. O que acontece quando uma igreja vive uma realidade como essa? Só tem dois caminhos. Só dois caminhos. Um é fazer o que Paulo diz. Pensem concordemente. Unam suas mentes. Entrem em acordo. Vivam em harmonia. E para isso é preciso o quê? É preciso perdão, é preciso humildade, é preciso abrir mão da posição, é preciso parar de dizer que eu tenho direito, é pensar nos meus direitos, né? Parar com isso e pensar no meu dever, nos direitos da igreja, no direito de Deus e não no meu. E aí a igreja volta à sua saúde. Aí há perdão, aí há quebrantamento, aí há arrependimento, aí às vezes há choro. E aí a reconciliação. E aí o Espírito de Deus começa a agir com liberdade. A palavra de Deus flui plenamente no meio da igreja. Ela volta a ser unida, continua crescendo, continua caminhando. Qual é o outro caminho? É uma divisão. E essa divisão pode se dar de várias formas. Essa divisão pode vir através de uma divisão plena da igreja, dois grupos que já não se dão mais. Essa raiz de amargura cresce tanto que faz como dizem em Hebreus 12, 14, 15, né? Ela se espalha, ela cresce e contamina outros. Daqui a pouco não é mais só Evódia e Síntique que não se dão. São os amigos de Evódia e os amigos de Síntique que também não se dão. E aí começam a sentar em lados separados. Aí senta o grupinho de Evódia de um lado na igreja e o grupinho de Síntique no outro na igreja. Aí acaba, e no momento final do culto de comunhão, faz uma rodinha dos amigos de Evódia e uma rodinha dos amigos de Síntique. Aí chega na sessão, vai votar. Aí tem um voto favorável da posição de Evódia e do outro lado o voto dos favoráveis à posição de Síntique. Chega uma hora, isso se torna insuportável, a igreja se divide, forma-se duas igrejas. E as duas igrejas pensam assim: que bênção, olha que bênção, agora aquele povo que a gente não gostava foi embora daqui, agora a gente pode fazer do nosso jeito. Uma bênção. Duas igrejas pela metade. As pessoas, quando veem uma divisão, pensam que é melhor até uma mitose, né? Não é assim que acontece? A mitose ou meiose, meiose, né? Vai se dividindo, a membrana celular vai se apertando, vai fazendo uma cinturinha, ela entra na academia, fica tão magrinha na cinturinha que se divide. Que bênção, duas células. No caso da igreja, isso não é assim que acontece. Ainda é uma igreja só, dividida pela metade. Aí a gente fica esperando que cada grupo agora cresça, se desenvolva, que tenha todos os dons, mas não tem. Se começa a procurar certos dons num grupo, você fala, mas não tem aqui, naquele outro tem, por que aqui não tem? Porque aquele outro também começa a procurar certas manifestações de Deus, ali em termos de capacitação, em termos de dons, e não acha, e não tem, e fica lá com vazio, porque está naquele outro grupo. Sabe por quê? Porque isso nada mais é do que uma perna quebrada. O osso se divide em dois. São dois ossos, mas a perna é uma só. E quando essa perna tem dois ossos, o que acontece com essa pessoa? Ela não anda. Mas são dois ossos, então deveria ter uma perna a mais ainda. Mas não tem uma perna a mais. fica uma perna manca, uma perna doente. E aí tudo só vai complicando. Se você desobedece o Senhor e não segue a sua palavra numa questão importante como essa, perdoar o irmão, pensar concordemente, como é que você vai obedecer o Senhor em outras áreas? Já desobedeci uma vez e foi bom, eu gostei. Em outras ocasiões eu vou gostar também. E tem mais. Se eu não trabalhei o meu coração, a minha mente, para voltar a amar o irmão, para pensar concordemente com o irmão, e eu mantive a mágoa agora, quantas mágoas eu vou manter depois? Ou vocês acham que agora não, agora daqui para frente, eu mantive uma mágoa do passado, o resto não, o resto eu vou perdoar todo mundo. Vai esperando. É uma mácula que só vai crescendo. É uma fístula no corpo que não é tratada e o pus vai tomando conta. E vai apodrecendo carne e vai cheirando mal. Então, o que Paulo pede para elas? Qual é a ferramenta? A ferramenta. Vocês que estão aí lutando, fazendo uma queda de braço para ver qual é o pensamento, qual é o gosto, qual é a opinião forte que vai valer mais. Larguem mão dessa opinião forte e pensem concordemente. Entrem em harmonia, cheguem num acordo. E para chegar nesse acordo, não é quem grita mais alto, mas quem abre mão mais da sua posição pela verdade, pela glória do Senhor, pelo bem da igreja de Cristo. Aí você vai dizer, mas é difícil demais isso. Claro que é difícil, mas Paulo não deixa a ferramenta pela metade. Ele não dá a ferramenta enferrujada. Ele lubrifica muito bem, sabe aqueles óleos Singer? Né? Ontem eu peguei uma ferramenta da minha mãe que não estava nem abrindo, eu coloquei e ficou boazinha. Sabe qual é o óleo Singer? Ou WD-40, que torna essa, né, para os mais moderninhos? Qual é o óleo que dá manutenção nessa ferramenta? É a designação final do versículo 2. No Senhor. Ele não pede só para elas pensarem concordemente. Não pede só para elas entrarem em harmonia. Pede para elas entrarem em harmonia no Senhor. Ah, então não é só chegar a um acordo aqui, porque se é para chegar a acordo, então eu quero que chegue o acordo do meu jeito. Aí o outro também vai querer chegar do seu jeito. Acabou, não tem acordo de novo. Mas esse acordo, ele não é feito porque eu quero, porque o outro quer, porque é do meu jeito, porque é do jeito do outro. É porque é o Senhor quem quer. É porque eu sirvo a um Senhor cujo pensamento vale muito mais do que o meu. Cuja opinião supera a minha opinião. Cujo modo de ver as coisas deixa para trás o meu modo de ver as coisas. Cuja razão vale acima da minha. Então, a razão de eu entrar em acordo com meus irmãos, quando esse desentendimento, quando essa ruptura acontece, é porque o Senhor está mandando, é porque o Senhor é o Deus de nós dois, porque o Senhor é o dono da igreja e porque a palavra do Senhor supera qualquer outra palavra. Então, a ordem de pensar concordemente é dada também com a designação no Senhor. Essa é a ferramenta. O Senhor é a causa. O Senhor é a razão. O Senhor é o parâmetro. O Senhor é o motivador disso tudo. Nesse caso, o que essas irmãs deviam fazer? Elas deviam se arrepender do seu pecado. Deviam abrir mão do seu orgulho. Ah, mas eu tenho que abrir mão de uma posição. E se a posição estiver certa... A questão não era nem a posição, mas o orgulho que motivava isso. E por isso Paulo já está falando sobre esse orgulho desde o começo da carta. Esse era o problema da igreja de Filipos. Uma igreja que participava, uma igreja ativa, uma igreja que sustentava o apóstolo, uma igreja que era motivo de alegria para o apóstolo, uma igreja empenhada, uma igreja abnegada quando teve uma oferta lá para mandar para Jerusalém, os macedônios deram uma oferta tão expressiva que passaram a sentir necessidade dentro das suas próprias casas. Tanto que deram. E olha que eles não eram lá grandemente ricos, igual os da Acaia. Uma igreja joia. Mas o problema deles era esse orgulho. Esse orgulho já vinha da própria cultura. Por quê? Todo filipense era orgulhoso. Sabe por quê? A cidade de Filipos era uma cidade tremendamente beneficiada por Roma. Quando Augusto, né, ele ainda não tinha esse nome, né, tão glorioso, era Otávio. Otávio e seu arquirrival, Marco Antônio. Eles lutaram, a cidade de Filipos apoiou Otávio. Quando Otávio venceu e depois se tornou César Augusto, ele encheu de benefícios a cidade e concedeu à cidade de Filipos o grau de cidadania do mesmo nível que aqueles cidadãos que nasciam em Roma. Então era uma cidade que se orgulhava de si, se orgulhava dos seus direitos. Eles falavam, sabe com a pessoa de onde você está falando? Não era só, sabe com quem você está falando? Sabe de onde eu sou? De Filipos. Era para todo mundo tremer na base. Você é de Filipos. Então os filipenses tinham esse tipo de orgulho. Esse orgulho que já casava bem com o coração dos macedônios, que tinha uma história gloriosa, a história de Alexandre o Grande. E não só a história da expansão militar dos macedônios, mas da cultura, da filosofia grega também. Sabe quem era o professor de Alexandre o Grande na sua infância? Só Aristóteles, né? Então, os caras tinham pouco, né, para se orgulhar. Pois junte-se a isso, essa personalidade forte das mulheres macedônias, que em certo sentido é bom, torna elas ativas, por outro lado, torna elas com um gênio difícil de tratar. Mulheres com um gênio, obrigado Gabi, com um gênio intratável, marcadas por um orgulho e às vezes até por despeito. Junte isso tudo numa panela e coloca dentro da igreja. A igreja está prestes a ruir. Era necessário perdão, arrependimento e humilhação para terem o mesmo pensamento. E que pensamento é esse? O pensamento dado por Deus. É Deus quem dava o pensamento. Vocês devem pensar isso. O que Paulo fala para os filipenses? Nesse próprio capítulo, veja aí o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Elas deviam parar de pensar bobagem, pensar quem era maior, quem tinha mais direito, quem ia conseguir vencer essa queda de braço no final. E elas deviam pensar em tudo que era puro, tudo que era respeitável, tudo que tinha boa fama, tudo que vinha do próprio Senhor. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, Paulo introduz no versículo 3. Olha só, ele se dirige agora a outra pessoa e pede a ele auxílio. Essa é a segunda ferramenta, auxílio mútuo. Quer dizer que numa questão dessa, não são só as pessoas que estão em desavença que têm a responsabilidade de usar a ferramenta da humilhação, do perdão, do arrependimento, para pensarem concordemente no Senhor. Os irmãos ao redor devem ajudar isso. E aí Paulo diz, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Pergunta, quem é o fiel companheiro de jugo? A palavra usada aqui é considerada por muitos intérpretes como um nome próprio, se bem que nunca ninguém viu aquele nome próprio dado a alguém. Então, Paulo tá se dirigindo de fato a alguém. Alguém que é um companheiro, e um companheiro de jugo. Que jugo é esse? Eu posso pensar em dois jugos que Paulo tinha. Um, o da prisão. Né? Ele estava com um jugo, com peso, estava preso em Roma. Agora, se dirigir alguém em Roma, preso igual a ele, ô fiel companheiro de jugo, você que está preso junto comigo aqui em Roma, ajude elas. A pergunta é, como? Como que alguém preso em Roma como Paulo ia conseguir fazer alguma coisa que Paulo não conseguisse com uma carta? O cara também ia escrever uma carta? Parece não ser essa a questão. Parece que o jugo aqui é outro. É o jugo do serviço cristão, do ministério cristão. Então parece que ele está escrevendo para alguém que compartilha com Paulo alguma questão ministerial. Talvez o pastor da igreja, ou talvez alguém que ele já tivesse compartilhado com Paulo das suas viagens missionárias. Timóteo não é, porque Paulo está prometendo enviar Timóteo. Epafrodito não é, porque Epafrodito está indo junto com a carta. Paulo não ia escrever na carta uma coisa para ele, coisa que podia ter dito a ele pessoalmente. Ele está escrevendo, de fato, uma carta para alguém atender a isso. Pode ser uma pessoa que a gente não conhece. Pode ser Clemente, que aqui talvez seja um pastor, um ministro lá na igreja. Ou pode ser Lucas. Lucas, de fato, ficou em Filipos. Ele parece ser da região. E Paulo encontrou ele na cidade de Troade. Troade fica próximo de Filipos. Talvez Lucas estivesse ali em viagem por alguma razão. E quando Paulo passa por Filipos e parte de lá, Lucas fica lá. Talvez Lucas fosse esse homem a quem ele estivesse escrevendo agora. A ele seria, encaixaria bem a designação fiel companheiro de jugo. Se não for Lucas, pode ser qualquer um outro. Alguém responsável por ajudar a igreja, por pregar o evangelho, por atuar na área pastoral na igreja. Esse homem recebe o seguinte pedido: eu peço que você as auxilie. Auxilie em quê? Ele não explica como, mas não precisa explicar. É justamente na missão de elas pensarem concordemente. O dicionário de grego traz uma das explicações para essa palavra, uma das dos sentidos, o seguinte: ajudar tomando parte com alguém em uma atividade. Então não é uma ajuda que você fala, ô, vai lá, meu, ô, Deus abençoe, ô, vou orar por você aqui, né? Ou manda uma ajuda de longe, ah, o que você está precisando? Ah, estou precisando aqui de um... De uma cesta básica. Ah, tá bom, eu vou comprar aqui uma cesta básica e vou enviar para você. Não, a ajuda que Paulo pede é uma ajuda que a pessoa faz se envolvendo pessoalmente. Não é a ajuda que você deseja boa sorte, é aquela que você pega o peso junto, que você convive com a pessoa, que você sofre junto, que você entra na vida da pessoa e envolvido auxilia no que for necessário. É isso que ele pede nessa questão. Ele pede para esse companheiro de jugo: não vire as costas a essa questão. Não faça que você não está vendo. Não diga que é sábio não se envolver nos problemas dos outros, porque nesse problema você vai se envolver pessoalmente e vai ajudar essas irmãs. Essa é uma ferramenta poderosíssima que a igreja deve lançar a mão. Para que a igreja não use essa ferramenta, o diabo inventou e colocou na nossa cabeça que no problema dos outros a gente não deve se meter. Né? Que sabe o quê? Cada um tem sua vida, cada um dá conta de si, e que Deus vai cobrar da sua vida, não da vida dos outros. Né? Não parece espiritual isso? Né? Então você tem que dar conta da sua vida. E afinal, todos são livres, né? Não pode, as pessoas têm suas opiniões. Você não pode se meter na vida dos outros. É o desejo dele, é a opinião dele, você tem que respeitar. Essa foi a obra-prima do diabo. A obra-prima de Beethoven foi a Quinta Sinfonia. Né? A obra-prima de Leonardo da Vinci foi a Mona Lisa. A obra-prima do diabo no seu estúdio no inferno foi dizer para a gente, foi convencer a gente que todas as opiniões têm valor, que nenhuma está errada, que ninguém pode dizer para o outro que você está errado. É só questão de opinião e você tem que respeitar. A única coisa que você pode fazer de errado é não respeitar a opinião dos outros. Pronto, a obra-prima do diabo no estúdio do inferno dele. A obra-prima, fazer os irmãos pararem de mexer na vida uns dos outros. Sabe por quê? Porque é isso que faz uma igreja crescer. Quando a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Esta é uma ferramenta dada por Deus para a saúde da igreja, para o crescimento dela. A Bíblia diz que nós recebemos dons espirituais, cada um conforme a vontade do Espírito. A gente não pediu eles. A gente não entrou no site na internet, entrou lá, escolheu, pagou lá. Não. Ele é gratuito e quem escolheu foi Deus. E ele diz o seguinte, que quando nós usamos em conjunto na igreja, nós edificamos uns aos outros. E fora os dons, há uma ordem que independe de dom, que é a responsabilidade de uns com os outros, de exortar, de corrigir, de orar uns pelos outros, de aplicar a palavra uns aos outros. Quando isso acontece, nós somos corrigidos. Né? O que, que acontece com o menino? De vez em quando as crianças cedo aqui começam a correr, correm de lá, aí eu chamo aqui e falo, ó, corre devagar. Eles ficam olhando para a minha cara, né? Aí começa a correr devagar. Sabe aquele slow motion? Eu tenho que lembrá-los disso. Daqui a pouco eles esquecem e começam a correr. Aí hoje eu estava lembrando cedo, o dia que o João Palombello, correndo, foi direto na parede, deu uma cabeçada lá. Aí chorou, falou, mas você perdeu a curva? Eu bati ali. Aí toda vez que ele corre assim, eu lembro ele, eu falo, João, lembra a vez que você meteu a cabeça na porta? Aí ele olha assim, ele ainda dá uma corridinha, mas mais devagar e olhando para mim, né? Porque a gente precisa ser lembrado da verdade. Quer ver o pecado tomar lugar na nossa vida? Ele imediatamente tira a nossa visão clara sobre o que é certo. A gente passa a encontrar razão no erro. A gente se dá razão, o diabo vai ajudar você a se convencer disso, ele vai te apoiar, vai bater no ombro, vai dizer, você tem razão, meu, eu no seu lugar faria o mesmo, e pronto. E aí, você vai estar envolvido e com gosto, né? Com decisão, achando que você está com toda a razão do mundo. E aí vem um irmão e fala, escuta, você está com a cabeça onde? Olha a Bíblia aqui, o que diz? Isso aí é errado, saia disso, se arrepende, aí você toma um susto e fala, é mesmo, deixei passar. Senhor, me perdoa. Vamos, você me ajuda aqui? Ajudo, vamos caminhar junto. É esse auxílio mútuo. Mas duas coisas podem acontecer numa questão de ruptura dentro da igreja. Uma parte dos irmãos simplesmente fazer vista grossa. Fala, quer saber? Eu não vou me meter na vida de ninguém, que aí ninguém se mete na minha. Né? Na Bíblia, a Bíblia não diz que, em casamento de marido e mulher não se põe a colher, aí vira até provérbio bíblico, certos ditos populares, né? Igual uma vez eu ouvi alguém me dizer, não, a Bíblia diz, em mulher não se bate nem com uma flor, né? Aí eu falei, ela não diz, mas eu concordo com isso, apesar de não dizer. Então um grupo fica quieto na sua. É a turma do eu não vi. Sabe aqueles macaquinhos? Põe a mão na boca, põe a mão no olho, põe a mão no ouvido. Não vejo nada, não escuto nada, também não falo nada. E aí tem um grupo que participa, que fala. Oh, que bênção, mas não é bênção. Eles falam para apoiar. Ao invés de apagarem o fogo, jogam mais gasolina. Ao invés de chamarem os irmãos e falar, chega disso, vamos resolver isso aqui. Esse irmão com quem você está com intriga, esse irmão, Cristo morreu por ele. E uniu você num só corpo. Então sabe o que você vai fazer? Você vai pedir perdão, você vai perdoar, vocês vão voltar à unidade. Não é isso que diz. Chega junto e fala, o quê? Aquele irmão falou isso? Tá louco, meu, você tá certinho. E aí, pão em lenha na fogueira. E aí a igreja começa a se dividir. Isso é raro de acontecer? Ao contrário, é muito comum. É muito comum. E as igrejas sofrem, às vezes, por falta de unidade, porque não usam essas ferramentas. Aqui a ferramenta é qual? Irmão, companheiro de ministério, você que está aí preocupado, empenhado em servir a Deus, auxilie essas mulheres, auxilie esses irmãos. Mostre o pecado deles, encoraje cada um deles a seguir o caminho do Senhor. Ajude no que for necessário. Entre na questão e só saia quando ela estiver resolvida. Ou melhor, nem saia. Você faz parte desse corpo. Não tem como um corpo virar, uma parte virar as costas para o outro. Muito bem. Duas ferramentas importantes. pensamento concorde no Senhor e o auxílio dos irmãos. Fundamental. E aí tem uma terceira ferramenta. Alegria no Senhor. Aí Paulo vem do nada, ele que já falou sobre alegria várias vezes, e quando ele fala, parece que ele está só jogando um jargão. Isso nenhuma vez é verdade. Sempre esses dizeres são colocados no devido lugar e com uma devida aplicação. Ele diz agora no versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui ele até se repete. Ele que já tinha se repetido tanto no tratamento, né? Carinhoso, né? Expressivo no versículo 1, chamando os irmãos de tantas coisas ternas, agora ele vai se repetir novamente no campo da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Só isso já estava bom. Mas ele quer enfatizar. Ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Será que isso aqui, ele já mudou de assunto? Na sequência do capítulo vai ter um monte de ordens pequenininhas e que até podem ser estudadas uma a uma, isoladamente, né? Como uma unidade completa, pelo menos dentro de um capítulo maior. Mas essa aqui, ele começa por ela porque ele tá dando sequência numa questão que estava tirando a alegria da igreja. Ele está tratando de uma questão que estava tornando os irmãos não unidos e alegres, mas amargurados. Como eu vou falar de novo do versículo de Hebreus 12, 15. Ele fala de uma raiz de amargura que se espalha e contamina os outros. Quando as pessoas começam a criar intrigas, começam por causa de orgulho, não me dou bem com esse, não vou com a cara daquele. O que acontece? O que vai embora? Em primeiro lugar, a paz. Em segundo lugar, a alegria. Por isso, o autor de Hebreus chama isso de raiz de amargura. Já tomaram aqueles chá de boldo com carqueja, com losna? Minha sogra tem uma receita, parece uma poção mágica. É amargo que é uma coisa, né? Ainda põe aquelas raízes. Tem umas coisas lá que eu acho que só ela conhece. O negócio é amargo, com um cheiro terrível, e você toma e depois de... À noite a boca está amargando ainda. Imagina isso no convívio da igreja. Imagine isso. Sabe como é que funciona o coração do amargurado? Ele deita na cama e ele não descansa. Ele fica remoendo aquela questão. Fica remoendo o que a pessoa falou, o que deixou de falar. E aí ela fica lembrando das coisas. Ela lembra o que ela falou e é como se ela voltasse no passado. Ela fala de novo. Só que ela fala melhor. Ela fala tudo o que ela queria dizer. Ela faz um discurso, ela fica contente. Até lembrar que aquilo passou. Que ela não falou nada daquilo. E que todas essas coisas que ela pensou não foram as coisas que ela falou, que ela queria falar. Foram as coisas que ela deixou de falar. Que ela queria falar e não falou, que perdeu a oportunidade, aí perde a paz. E aí fica pensando nisso. E aí, quando você está no escuro, toda sombra preocupa, né? E a pessoa começa a interpretar, começa a ver até o guarda-roupa tramando contra ele. Ah, então essa pessoa agora, ela vai fazer isso, eu acho que ela falou com essa pessoa, e essa pessoa falou, então eu acho que é porque ela fofocou, e é porque ela tramou isso contra mim, e a fofoca e a amargura, a intriga não tem fim, porque você perdeu a paz. Porque você perdeu a alegria. Porque você não vive mais tranquilamente. Agora você é o seu inimigo. O seu coração te persegue. Ele te açoita de dia e de noite. Qual a receita que Paulo dá para quebrar isso? Alegrem-se. Parem de viver nesse inferno de tristeza. Abandonem essa amargura. Voltem para a alegria. Mas não é qualquer alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ah, lembra dessa formulazinha lá atrás? Pensem concordemente no Senhor. Agora é alegre-se no Senhor. E ao dizer isso, o significado agora é complementar, mas não é exatamente o mesmo. Quer dizer que todas essas coisas, essas intrigas, essas imaginações, esses problemas advindos do orgulho, eles devem ceder lugar à alegria dada pelo Senhor, à obra de Cristo, à sua palavra, à comunhão que temos neles, às suas bênçãos, o que Ele tem reservado para nós no futuro. Tudo isso deve tomar o lugar do que antes era uma raiz de amargura. Sabe o que que acontece quando você tem mato no quintal? Eu tinha lá um pedaço, um pomar lá no fundo de casa, cheio de mato. Aí começou a chover, crescia o mato. Vai eu lá de enxada. Agora a Carol me comprou uma galocha. Uma galochona. Eu lembro do meu vô, né? Meu vô usava, mas do meu vô era uma borracha dura, um plástico. O pé precisava de um trator para puxar, para entrar o pé na galocha e outro para sair. O meu não, dentro dá até gosto, parece que está pondo o pé numa meia, né? Pelo menos umas três vezes que eu usar, depois vai virar só o caldo. Mas, o que eu fazia com aquele mato? Tem que ir lá, tem que carpir. Sabe o que eu fiz agora? Em vez de ter que carpir toda vez esse mato, e o mato não para de crescer, eu plantei outra coisa no lugar. Eu plantei grama. Eu parei de só tirar o mato e deixar sem nada no lugar. Eu plantei outra coisa no lugar. Agora a grama tomou lugar do que antes era mato, do que antes era erva daninha, né? Conforme o Zé Roberto me chamou hoje lá os matinhos do nosso jardim da entrada. A erva daninha cedeu lugar para algo bom. A grama, ela agora forrou o quintal, ela é bonita, ela tem um monte de vantagens. É o que Paulo está pedindo aqui. Sabe essa amargura que vocês estão? Deixem de lado. Coloquem no lugar a alegria. Voltem a pensar. É por isso que ele vai falar sobre o pensamento mais para frente. Para se alegrar no Senhor, você tem que pensar nas coisas do Senhor. Parar de ficar tramando. Parar de ficar imaginando. Parar de ficar remoendo intrigas. E voltar os seus olhos para a palavra de Deus, para tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que vai durar para sempre. E aí sim, o remédio está completo. Aí a caixa de ferramenta tem tudo o que precisa. Caso contrário, como unir tanta gente como nós aqui, diferentes, pessoas de culturas diferentes, de gostos diferentes, de times diferentes, né? De convicções diferentes. A única coisa que a gente tem igual é o pecado. De mesmo pecado, de mesmo egoísmo, de mesmo orgulho. Como botar esse povo tudo para conviver aqui dentro? Tanto tempo junto, fazendo tantas coisas, umas que dão certo, outras que dão errado, umas que são mais difíceis, outras mais fáceis, umas que podem seguir para um lado, outras que podem seguir para o outro. Como é que a gente põe esse povo todo aqui, vivendo junto com todos os nossos defeitos? E isso cresce. Sem aplicar essas ferramentas, esqueça. E o mundo está aí para mostrar. Já viram sociedades no mundo que duram, são eternas enquanto duram? Né? Agremiações eternas enquanto duram, até dá confusão. Parcerias eternas enquanto duram. Vê aí coligação política, né? Vê partido político. Um pulando daqui, outro pulando de lá, e briga e negocia. Porque não dá. Não dá para conviver junto com tanta diferença por tanto tempo. Mas para a igreja dá. Na verdade, não só dá, como a igreja cresce. Como a igreja aumenta em unidade. Como a igreja se fortalece. E é isso que Paulo quer. Peço a vocês que permaneçam deste modo firmes. E firmes no Senhor. Três vezes que isso aparece aqui. No Senhor. Quando a gente tira o eu da frente, quando tira o eu desse trono e coloca o Senhor, aí tudo fica mais fácil. Aí a gente consegue pensar concordemente, pensando no Senhor. Aí a gente consegue ajudar uns aos outros, se importar uns com os outros, se arriscar uns pelos outros, comer às vezes capim, né? Metaforicamente, uns pelos outros, e se alegrar uns com os outros. no Senhor. Aqui está a receita de uma igreja unida. Aqui está a receita de uma igreja forte. Ainda que o mundo bata nela, ainda que o diabo não faça outra coisa senão tramar contra ela e atuar contra ela. Aqui a gente vê uma igreja unida, não por nós, mas unida no Senhor. Uma igreja unida no Senhor. Vamos falar isso? Uma igreja unida no Senhor. Zé Roberto, vem até aqui, ore por nós, para que Deus lance mão de toda a sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e faça isso conosco.
Senhor, te agradecemos por essa porção tão rica da tua palavra, em que o teu servo no passado buscou a sabedoria do Senhor para lidar com as dificuldades do relacionamento com a igreja. Pai, nós somos aqui um teu povo, unidos em Jesus Cristo, e pedimos ao Pai que tenhamos sempre essa mentalidade de caminharmos juntos, caminharmos como igreja, cooperando uns com os outros, ajudando uns com os outros nas dificuldades, ó Pai, e que esse mesmo Espírito que o Senhor colocou nos corações de cada um, nós possamos vivenciá-los na prática. Afasta de nós toda aquela malignidade, todos aqueles, a raiz do pecado, aquilo que contamina a nossa vida, ó Pai, e nos ensina, meu Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, a convivermos juntos como uma igreja unida, e que possamos suportarmos uns aos outros, pois somos fracos e imperfeitos, mas através do teu Santo Espírito, nós podemos crescer e melhorar. Muito obrigado, Pai, pela noite, por tudo que fizemos. É tudo para ti, pois o Senhor é o nosso Deus, digno de toda a nossa honra e toda a nossa glória. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.